Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 76 do Dupla Atacante. O meu nome é Rafael Reis.
O meu Luís Ramos.
E para este programa trazemos-vos as nossas previsões para aquilo que pode ser o Mundial do Qatar, e também o nosso 11, que falando anteriormente à gravação deste episódio, concordamos mais ou menos com ele. Não foi a 100%, mas 99%. Então, começamos até se calhar por ti. Qual é que é a tua previsão, começando já dos oitavos, deixando um bocado os grupos de lado, para ser também um bocado mais rápido. Quais é que são os teus resultados dos oitavos de final? Com quem, contra quem é que joga, por exemplo, Portugal?
Sim, nós fizemos assim por alto também, elaboramos aqui uma simulação dos grupos da Liga dos Campeões, não, do Mundial, que depois é uma combinação de resultados até ao final. E na minha simulação, dos oitavos de final, Portugal iria defrontar o Brasil. Apesar de Portugal ter vencido o seu grupo com os mesmos pontos que o Uruguai, mas com maior diferença de golos, o Brasil acabou por, surpreendentemente, ficar em segundo no grupo. No grupo com a Sérvia acabaria por, de acordo com os meus resultados, isto vale o que vale, não é? Mas a Sérvia acabaria por vencer o grupo com 9 pontos. Eu acho que esta Sérvia acaba por ser, e explicando aqui a razão, acho que esta Sérvia acaba por ser uma seleção forte, cínica, que também já demonstrou isso frente a Portugal, nos dois jogos que defrontou. Com uma frente de ataque que também acaba por ser de enorme respeito, com o Tadic, o Vlahovic, está neste Mundial por mérito próprio, passou diretamente, e acho que estas equipas europeias que são bem trabalhadas acabam por também criar dificuldades, estas equipas da América Latina, como é o caso do Brasil, que apesar de ter muita qualidade individual, em momentos táticos pode e deixa um bocado a desejar. Eu por isso meti a Sérvia a vencer o grupo e, consequentemente, nos oitavos de final, então Portugal enfrenta o Brasil. Na minha opinião, o Brasil é mais forte que Portugal e acaba por vencer 2-1. E, sendo assim, Portugal iria abandonar, de acordo com a minha previsão, o Mundial nos oitavos. Nos outros confrontos, a Holanda venceu por 2-0 os Estados Unidos, a Argentina vence 2-1 a Dinamarca, a Inglaterra perde com o Senegal, ou seja, a Inglaterra, na minha opinião, também acaba por ir deixar o Mundial nos oitavos de final frente ao Senegal. A França passa contra a Polónia 3-1, a Alemanha 2-0 contra a Bélgica, e a Sérvia elimina o Uruguai, assim como a Espanha elimina a Croácia. Nos quartos de final fica os Países Baixos e a Argentina, Holanda e a Argentina, que passa a Argentina nos penaltis. A Alemanha, a Sérvia, passa a Alemanha 2-0 contra a Sérvia, o Senegal é eliminado pela França e a Espanha é eliminada pelo Brasil. Numas meias finais, entre equipas sul-americanas, Argentina, Brasil e França, Alemanha, temos depois uma final. Não, desculpa, Argentina, Alemanha e França, Brasil, assim é que está correto. A Argentina elimina a Alemanha e a França elimina o Brasil, sendo que, na minha opinião, é a principal favorita, e de acordo com este caminho que eu tracei, não é um bocado teórico e um bocado à base dos resultados, a Argentina acaba por ser o vencedor deste Mundial. O que não acho chocante, para mim existem quatro equipas que estão na pole position para vencer este Mundial, que é mesmo a Argentina, é o Brasil, coloco a Alemanha e coloco também Portugal. Acho que uma destas quatro, tanto em termos individuais como coletivos, estão bem posicionadas para levar a vencida este Mundial. Se bem que, e pelo histórico recente, a Argentina é aquela que está a desempenhar o melhor futebol. Ganhou recentemente a Taça Sul-Americana, o Brasil, e vejo que neste momento as equipas europeias, as grandes equipas europeias, como é o caso da França, a Inglaterra, Portugal, a Alemanha, passam por um momento de forma mais baixo, o que pode também ser um bom momento para uma equipa sul-americana, e dentro das equipas sul-americanas, o Brasil e a Argentina, que estão também bem posicionadas para vencer este Mundial. Mas como eu disse, na minha opinião, um vencedor nasce destas quatro seleções.
A minha previsão é um bocado menos arriscada que a tua, é um bocado menos controversa também, não é? Se houver brasileiros aqui a ouvir o nosso podcast, vão deixar de ouvir. Mas no meu caso, os oitavos de final jogam-se contra a Holanda a jogar curiosamente contra o Irão. Num caso engraçado, tanto que na minha simulação, o Irão, o País de Gales e os Estados Unidos ficam com os mesmos pontos, com 2 pontos cada um. Sendo o Irão a passar em segundo, por diferença de golos. Depois, obviamente, nos Países Baixos, contra o Irão, irá passar aos Países Baixos. Temos um confronto que é quase uma final, e não era estranhar que isto acontecesse, uma mesma final destas. Não sei se é possível ou não, face mas acho que sim. Uma Argentina-França nos oitavos de final. Com a Argentina a levar de vencida a França por 2-1.
Essa, curiosamente, é a minha final.
Essa que,
A
exatamente, foi a tua final.
Argentina-França é a minha final.
A mim colocou-me a França contra a Argentina porque a Dinamarca fica em primeiro com melhor diferença de golos, mas apenas com 7 pontos, assim curiosamente como a França. Temos depois a Inglaterra. A ganhar contra o Senegal, desta vez no meu, no, na minha simulação, a Inglaterra passa contra o Senegal, mas apenas por 2-1, ou seja, que as dificuldades da Inglaterra, como tu disseste, vão-se fazer sentir até aqui na minha simulação. A Dinamarca joga contra a Polónia e passa, a Espanha passa contra a Croácia, o Brasil contra o Uruguai, também vence por 3-1. A Bélgica, a Alemanha, a Bélgica, os belgas ficam pelo caminho com a Alemanha a vencer a seleção de De Bruyne e depois Portugal a encontrar a Sérvia e a levar a Sérvia de vencida por 2-0, passando então assim para os quartos de final. Nos quartos de final temos então uma Holanda-Argentina, em que a Argentina também passa com mais facilidade em relação à França. É assim, pelo calendário que a minha simulação dá, se a Argentina é campeã, é realmente com muito mérito. Depois temos a Espanha, Brasil, e o Brasil também leva de vencida a seleção espanhola. A Inglaterra, 2-1 contra a Dinamarca, ou seja, a Inglaterra passa para as meias finais, e a Alemanha, Portugal, com desta vez Portugal a ficar-se por aqui, os quartos de final contra a Alemanha, que não tem confrontos recentes, não tem bons resultados. Portugal, acaba por perder então contra a Alemanha por 2-1. Nas meias finais, encontra-se Argentina-Brasil, Inglaterra-Alemanha. Aqui, mais uma vez, um grande adversário para o Brasil, para a Argentina. A Argentina já calhou aqui na minha simulação contra a França, contra a Holanda e agora contra o Brasil. E mais uma vez leva de vencida também por 2-1, se calhar 2 golos de Messi às tantas, que para mim vai ser o melhor marcador do campeonato do mundo e o melhor jogador. A Inglaterra a perder aqui contra a Alemanha, ou seja, temos uma final Argentina-Alemanha, com o Brasil a ser o terceiro classificado depois de vencer a Inglaterra, que fica em quarto. Na final, o grande vencedor, o campeão mundial de futebol de 2022 será então a Argentina, a levar tudo à frente e a conseguir ser realmente campeã do mundo, os mesmos motivos que os teus, ou seja, acho que é uma das seleções individualmente mais fortes, tem estado muito bem ultimamente. O peso do facto de Messi ser o último Mundial, é uma seleção muito, muito unida e os jogadores também sabem o peso que este Mundial tem para o melhor jogador de sempre da Argentina. Ou seja, também querem dar tudo para premiar aquilo que foi a carreira de Lionel Messi. E eu acredito que já mostraram que são muito unidos, já demonstraram que. É quase aquele ditado, não é? Não era ditado, era aquele lema que o Sporting tinha no ano em que foram campeões, não é? Onde vai um bom todos, e é quase isso. Acho que realmente a seleção de todas as que tem mais qualidade, e na minha opinião, é aquela que parte em vantagem como favorita para vencer o Campeonato do Mundo. Assim como tu disseste, o Brasil também tem uma excelente seleção, e obviamente não descarta aqui o Portugal, com uma ajuda nos resultados, com uma ajuda nas equipas que pode afrontar, acredito que Portugal possa lá chegar, como eu tenho dito toda a gente, como eu já disse o selecionador, como disse o Ronaldo até na entrevista, é muito difícil, né? É muito difícil, Portugal ser campeão do mundo, mas obviamente nós estamos aqui para acreditar e com a nossa calculadora na mão. Atenção à calculadora, preparem. Quinta-feira começam as calculadoras na mão. Temos que começar já a ver com quantos golos é que precisamos de empatar no último jogo do grupo para conseguir passar aos oitavos de final. É sempre assim, não é? Fazendo a ponta, então, e falando de Portugal, vamos então dizer aqui o nosso 11, se calhar dizes tu, e depois explicamos mais ou menos como é que chegamos a estes. Não, acho que não é, também não é novidade para ninguém este 11, não achas?
Sim, eu acho que acaba por ser, felizmente Portugal acaba por ter muita qualidade individual, com que faz com que as pessoas tenham diferentes hipóteses para integrar este 11 inicial. Quando isso acontece, significa que a qualidade individual existe e a possibilidade que o treinador tem para meter as peças-chaves a jogar são múltiplas e variadas e boas. Quando, por exemplo, estávamos no Mundial 2010, se calhar aí era mais fácil decidir o 11 inicial porque tínhamos aqueles 11 que eram bons e o resto era para encher saco. Felizmente hoje a realidade de Portugal é diferente e como tu disseste, existe essa possibilidade de Portugal chegar longe neste Mundial e na minha opinião depende muito do adversário que tivermos nos oitavos, que neste momento à partida será o Brasil, será a seleção da Sérvia. Dizendo isto, para aquilo que será o nosso 11, o 11 do atacante, o 11 que pode oferecer mais garantias à seleção, isto pode o que vale, é a nossa qualidade subjetiva, também é para isso que nós estamos cá, é para dar a nossa opinião. Eu acho que não há grandes dúvidas na baliza. Neste momento, Diogo Costa é o guarda-redes que dá mais garantias à seleção, e tem feito uma época extraordinária, inclusive, não é, passando, está por cima do Rui Patrício, que tem estado algo irregular. Na lateral direita, temos a sorte de poder contar com o melhor lateral do mundo, o João Cancelo. No centro da defesa, Rubem Dias e Pepe, que acho que o Pepe, à partida, se estiver em condições físicas, e isto vale o que vale, não sabemos o estado do jogador, se estiver em condições físicas, o Pepe claramente que irá jogar, fazendo dupla com o Rubem Dias, que é o único que está garantido no centro da defesa. E na esquerda existe muitas dúvidas entre Nuno Mendes e Rafa Guerreiro. Acho que Nuno Mendes dá mais garantias ofensivas. Eu acho que é um lateral que se projeta mais facilmente que o próprio Guerreiro, que gosta de jogar mais por zonas interiores, e eu acho que o Nuno Mendes acaba por dar a largura, que é muito importante também o lateral dar. No meio-campo é que existem também aqui muitas dúvidas, e muitas hipóteses do Fernando Santos meter em campo. Na minha opinião, o médio defensivo acabará, e aquele que dá mais garantias acaba por ser o João Palhinha. Em termos defensivos, é um jogador que toda a gente reconhece a qualidade dele, desde que esteve em Portugal, ao serviço do Sporting e agora em Inglaterra. É um jogador muito físico, que recupera muitas bolas e dá muita segurança na parte defensiva, na cobertura do meio-campo. E depois, dois médios mais criativos, mais subidos no terreno, que é o caso do Bernardo Silva, que na minha opinião tem que jogar no meio-campo, assim como o Bruno Fernandes, que é um jogador que causa sempre perigo através do seu remate e da sua espontaneidade. É um jogador que também no último terço acaba por ser muito forte. A nível de extremos, temos o Rafael Leão, no extremo esquerdo. Não, acho que é o único jogador que nós temos, e acho que falei isto no último podcast, é o único jogador que nós temos convocados que pode oferecer profundidade e pode atacar a defensiva adversária. É um jogador muito forte em termos de velocidade. Na direita, temos o Otávio, por tudo aquilo que ele oferece à equipa, tanto defensivamente como ofensivamente. Acho que o Otávio já demonstrou que merece um lugar na seleção portuguesa. E na frente, seria inevitável, não é, o próprio Cristiano Ronaldo, que está em busca de fazer no seu último Mundial um grande mundial para se projetar também por outra equipa, uma vez que a sua vida no Manchester United está cada vez mais terminada.
De relembrar que aquilo, se calhar, aqui este 11 não é tanto aquilo que se calhar nós queremos, não é? Mas é mais aquilo
Sim.
que vai se calhar acontecer. Acho que na defesa está mais ou menos definido. Eu lembro-me do ano passado nós estávamos a fazer exatamente este exercício, e eu ter escolhido o Rafael Guerreiro, e acabar por acontecer o Rafael Guerreiro ser titular, mas este ano acho que não há dúvidas. Acho que o Nuno Mendes está. Está mais jogador com o Rafael e acho que dá mais à equipa em termos especialmente ofensivos do que dá Guerreiro, apesar de Rafael Guerreiro ter uma qualidade inigualável. Também dores de cabeça, e lá está, foi aquilo que falámos, não é? Quando se tem muita qualidade, tem sempre dificuldades em deixar muito talento no banco, e é o que vai acontecer, por exemplo, com o Diogo Dalot. Diogo Dalot é um dos melhores laterais da Europa neste momento, está a fazer uma excelente época, fez um excelente amigável contra a Nigéria e vai para o banco porque está lá o melhor lateral do mundo, não é? Se o Fernando Santos só tivesse convocado um lateral esquerdo, ainda se punha a hipótese de pensar ali para a esquerda como faz no City. Agora assim, com Dalot, com dois laterais esquerdos, duvido muito que Cancelo irá para a esquerda. Nunca jogou com Fernando Santos na esquerda, que me lembre. Acho que não há muitas dúvidas que Dalot será um jogador que irá para o banco. No meu campo, aqui as coisas começam-se a complicar. Entre a escolha entre Palhinha e o William Carvalho, o Ruben Neves, na minha opinião, e se calhar também na tua, parte se calhar um bocado mais atrás, porque pelas escolhas do selecionador, acho que o meu campo é Bruno Fernandes e Bernardo Silva, dá muita qualidade ao meu campo, também com o Vitinha no banco, o que é de estranhar, não é? Mas é verdade. Aquilo que tu disseste, e bem, o Otávio dá muito à equipa, e se Bernardo jogar no meu campo, o Otávio tem que estar na direita, obrigatoriamente, porque consegue ajudar tanto no meio como também ir ajudar a defender. Um jogador que anda sempre, sempre, sempre atrás de onde é que está a bola, está ele, quer
É
ofensivamente, quer
isso,
defensivamente.
e desculpa estar a interromper, o Otávio jogando na direita, abre-se a hipótese também da equipa acabar por jogar em
Em
4-4-2,
4-4-2, exatamente.
ter esse sistema versátil. O Otávio é fazer um bocado daquilo que o João Mário fazia, o André Gomes fazia no Euro 2016.
E depois Rafael Leão, como tu disseste, dá a verticalidade que nenhum outro jogador português vai dar. Ronaldo já não dá nem perto nem de longe. Havia Jota, mas Jota infelizmente está lesionado. Pedro Neto também. Gonçalo Guedes não foi convocado. E Rafael Leão é o único que pode fazer aquilo. Também não esquecer, temos João Félix, que está bom, está muito bom. Contra a Nigéria foi dos melhores, se não o melhor em campo. Altamente competente em todas as manobras que realizou, inclusive o primeiro golo nasce de uma grande bola para o lado dele. Iremos ver, obviamente, claro, provavelmente não irá ser este o 11, e depois na frente CR7, porque pá, quer queiramos, quer não, CR7 tem de jogar. É como diz José Peseiro, e eu concordo: Portugal é muito forte sem Ronaldo, mas quando se tem dos melhores finalizadores da Europa ou do mundo, fica-se melhor, não é? Acho que nenhuma equipa fica pior com o Ronaldo em campo, independentemente da forma dele, da maneira como ele está a jogar, da entrevista, não é? Que também causou algum problema, mas era como tu dizias, não é? Vai ser se calhar um contexto ou uma competição para Ronaldo mostrar que todos estavam errados, e isso pode trazer, como já dissemos no episódio passado, também pode trazer algo de muito bom à seleção. Portanto, está tudo, não é? Está tudo dito em relação ao Mundial. Esperemos principalmente sem polémicas, extra-futebol que possam causar, que possam haver no Qatar. Amanhã às 4 da tarde, nós estamos a gravar isto no sábado, portanto, amanhã às 4 da tarde começa o Mundial com Qatar e Equador. E como espera-se, obviamente, estando no Qatar, espera sempre uma cerimónia de abertura muito requintada, não é? Passando então para os próximos segmentos, falamos então das perguntas e, como de costume, as famosas, começas tu, não é?
É isso. E o primeiro jogador que eu trago, estes três jogadores acabam por ser, dois pelo menos são complicados. Então vou começar com o primeiro. Este primeiro jogou no Dinamo Zagreb, Olympique Lyon e Zenit.
Olha lá. Zagreb, Lyon e Zenit.
Eu vou dizer as outras duas que teve, para te facilitar, porque eu acho que assim é difícil de chegar lá. Depois do Lyon, jogou no Southampton e ainda fez uma perninha no Liverpool e depois rumou para o Zenit.
Aí o Lovren.
Boa!
O Dejan
Exatamente.
Lovren. Exatamente. O
Exatamente.
Liverpool ajudou, sim.
O próximo jogador que te trago jogou no Arsenal, jogou no Villarreal e no Sporting.
Eu ia dizer o Capel, mas o Capel não teve no Arsenal.
Não, não é o Capel.
Villarreal.
Até te digo mais, este jogador vai estar presente no Mundial em 2022.
Esteve no Arsenal, no Villarreal e
Arsenal.
no Sporting. Mas foi do Villarreal para o Sporting ou tem algum ali no meio? Não digas qual, só diz que sim ou se não.
Não, ele, depois do Villarreal veio para o Sporting. A questão é que, até mesmo posso dizer esta, em ambas as situações ainda estava ligado contratualmente ao Arsenal.
É o Campbell. É o Joel Campbell.
A partida aí foi mais fácil, não
É,
é?
foi.
Quando eu te disse esta foi mais fácil. E o último jogador jogou, teve passagens no Twente, Ajax e Chelsea.
Epá, tantos que vieram da Holanda. Twente, Ajax e Chelsea. O Van Ginkel.
Não.
Twente. Ah, o Ziyech?
O Ziyech, exatamente.
Sim, senhor.
Que também vai estar presente
Que também vai
no
estar presente.
Mundial
E já fez ali um
2023.
golaço
No
no
meio campo.
Milan, no meu campo. Os meus, digo-te já que apenas um estará no Mundial, que é este primeiro. E é fácil, acho que chegas lá. Jogou no Rennes, no Leeds e no Barça.
É o Rafinha.
O Rafinha. O segundo jogou no Swansea, no Lille e no Paris Saint-Germain.
Lili para esta Germã outra vez.
Exato.
Isto é um jogador que tinha jogado no Lili e no Paris
Esteve no
Saint-Germain. Oh, é
Suécia.
fácil, fácil, fácil. Renato Sanches.
Renato Sanches. E depois, por último, Mónaco, Famalicão e Benfica.
Mónaco, um jogador que tinha ido Famalicão, Diogo Gonçalves.
Não.
Mónaco, Famalicão e Benfica.
É o outro. Que foi?
Ah, o Gil Dias, era o
O
Gil
Gil
Dias.
Dias, exatamente. É, o Gil Dias que ainda está hoje no Benfica. São três jogadores fazendo, como costuma, aqui a ponte para o número da semana, para o número 76. São três jogadores que jogaram com o meu, que vamos ao número 76. Inclusive, jogou com o Renato quando tinha apenas 17 anos. E o jogador que eu trago é o lateral direito hoje do Vítor Guimarães, Bruno Gaspar, número 76. Jogou com o número 76 ao longo da sua carreira, desde o Benfica B, do Vitória, do Fiorentina, do Sporting, no Olympiacos, apenas não jogou com o 76 na última época, já na Vitória, na época 21-22, e no Vancouver Whitecaps, onde jogou com o número 6. Foi um jogador que teve passagem interessante, teve a formação toda no Benfica, inclusive jogou no Benfica B, foi para o Vitória de Guimarães a custo zero, foi para o Fiorentina a troco de 4 milhões, sendo que naquela altura era um lateral-direito muito pretendido, tanto que foi para o Sporting por 4 milhões e meio, e obviamente ainda jogou alguns jogos, mas nunca mostrou aquilo que se esperava dele. Depois acaba por ter sido emprestado ao Olympiacos, ao Vancouver. E fez parte do negócio com Marcos Edwards, do Marcos Edwards, e foi acabou por ir por custo zero para o Vítor Guimarães. Ele que este ano já fez dois jogos pela equipa vimaranense, tem hoje em dia uma lesão que o impede de jogar, internacional angolano por três vezes, e foi obviamente um jogador que sempre se esperou muito dele, mas acabou por não conquistar, por não conquistar, se calhar, a carreira que ele queria ter tido, obviamente. Mesmo assim, ainda foi campeão na Grécia, ganhou a taça da Grécia com o Olympiacos e ganhou a taça de Portugal e a taça da Liga ao serviço do Sporting.
O meu 76, e na sequência do episódio passado, trago mais um vencedor da Youth League pelo Benfica. Este, se calhar, com mais preponderância, e considerado um dos melhores jogadores dessa equipa do Benfica. Estou a falar de Martin Neto, número 76. Ele, que hoje em dia tem 19 anos, o seu contrato expira em 2023. Curiosamente, ele que o anterior contrato terminava em 2022, o Benfica acabou por renovar o contrato. Esperava-se que este ano conseguisse dar o pulo. Para a equipa principal, acabou por não convencer o Roger Schmidt, também dada a qualidade que o Benfica tem neste momento no miolo do meio campo, não é? E por isso Martim Neto foi remetido outra vez para a equipa B. Ele que este ano também não tem sido chamado muito regularmente ao 11 inicial do Benfica B, apenas teve no 11 inicial 54% dos jogos, algo que, pronto, que acaba por ser surpreendente nesse sentido, uma vez que o Martim Neto foi altamente reconhecido na época passada na extraordinária campanha do Benfica na Youth League, a primeira da sua história. Ele que hoje em dia é internacional sub-20, já com duas internacionalizações, acho que é um jogador com muito potencial e neste sentido, nesta medida, acho que faz sentido ao Benfica equacionar o empréstimo deste jogador a outra equipa da Primeira Liga, porque não o Chaves, por exemplo, porque acho que é um jogador que tem que estar em alta rotação, porque o potencial dele é reconhecido e acho que ninguém pode
Pois
negar
é a
isso.
questão do limite, não é? Dos empréstimos, onde o Benfica tem, salvo erro, o Sandro Cruz, o Chaves, Tiago Gouveia, o Tiago Araújo, o Gil Vicente e há mais algum. Eu acho que é o Rafael Brito, ao Marítimo. São esses os quatro emprestados aí, não pode.
Se não pode emprestar, pronto, ao menos que o venda aos Chaves.
É, exato, pode
Com
dar se
preço
quiser, não é?
de mim.
Pode
Fazia
dar,
muita falta.
ou pode dar, por exemplo, o Sandro Cruz, já que está ali emprestado, pode facilitar livros aqui, também não é mau. E depois aí já dava espaço para o Martin Neto, porque realmente é como tu disse, tem muita qualidade, pode ser um dos médios mais interessantes desta geração do Benfica. É sem dúvida um dos médios mais interessantes desta geração, assim como Paulo Bernardo, entre outros, não é? Que tem sempre muita qualidade, mas lá está, tem esse problema, não é? De estar tapado por um bom grandioso plantel como tem o Benfica e por não conseguir ter esses minutos. E ainda vimos, por exemplo, ontem o Paulo Bernardo, que não tem jogado no Benfica, não é? Tem jogado, acho eu, na equipa B, não tenho acompanhado, mas chegou à equipa sub-21, jogou titular. Face à ausência de Fábio Carvalho, que renunciou à seleção sub-21 e depois marcou dois golos e podia ter marcado mais. Portanto, é um jogador com muita qualidade. É só preciso espaço para estes miúdos realmente darem o salto, o espaço e a oportunidade para darem esse salto. António Silva fez. Acredito que haja mais, tanto no Benfica como no Porto, como no Sporting, que possam dar esse salto. Não sei se tens mais nada a acrescentar.
É isto, ficamos
É
por
isso.
aqui.
Se não há mais nada a acrescentar, então, um grande abraço, um excelente Mundial quando tivermos a falar da próxima vez. Já Portugal jogou o primeiro jogo do Campeonato do Mundo. Portanto, um grande abraço e até para a semana.
Boa semana a todos e vamos para o próximo episódio.